Ora, boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, os senhores peticionários David Bandeira, o senhor Paulo Bandeira e a senhora Ruth Bandeira. Sou pai e filhos e, portanto, estou todos aqui de uma petição que deu entrada aqui na Assembleia e sobre a qual versa a nossa ordem de trabalhos de hoje. Sou também o público, temos aqui três pessoas a assistir aqui à sessão, e sou aos três também. Espero que estejam, que possam, enfim, que de alguma maneira considerem esta sessão proveitosa para, enfim, de acordo com os temas que temos aqui a tratar. Nós temos então, isto vai-se processar da seguinte maneira. Os seus peticionários terão, normalmente o primeiro período de intervenção dos peticionários tem 10 minutos. Acontece que o Sr. David Bandeira pediu-me para, em vez de ter os 10 minutos, ter 15 minutos e depois a sua intervenção final seria de 5 minutos. Portanto, se por acaso não houvesse nenhum inconveniente, faríamos assim também, teria de 15 minutos e depois 5 minutos. Entretanto, depois da primeira intervenção, 15 minutos, cada partido terá uma intervenção de 3 minutos e a seguir a intervenção de 15. Eu penso que os 15 minutos não colido com a sua, não? Com o seu tempo. É às 2h30 que eu tenho. Então, interviria já? No final. O problema é que os 15, 14 e 18, já são 14 e 18, eu tenho. Ok, mas seria depois então, é isso? Sim, senhor. David, faça o favor.
Sim, sim, eu já conheço. Obrigado. Parlamento de Jovens. Desde já cumprimento a todos os grupos parlamentares presentes, aos ilustres deputados e os respectivos assessores e a quem nos assiste. Hoje irei reportar uma violação do artigo 13 da Constituição da República Portuguesa e um incumprimento do Decreto-Lei nº 54 de 2018. Em 2024 fui diagnosticado com daltonismo e por isso reportei a situação à minha escola. Foi-me dito que era melhor arranjar um atestado médico, que obtive em dezembro do mesmo ano. Na inscrição para os exames, após a consulta do Guia de Adaptações para Exames Nacionais de 2025, do Júri Nacional de Exames, foi perceptível, através do artigo 11.1, que alunos com daltonismo não careciam de medidas excepcionais, dado que o Júri Nacional de Exames, junto do IAV, agora Educa, garante essas mesmas medidas no exame. O Colorado. Tendo em conta que apenas ia realizar a segunda fase de exame de Geografia A para melhoria a 100% da nota interna, as preocupações com os gráficos coloridos surgiram de imediato. Com esta situação, nas preparações para o exame, uma semana antes, realizei o exame da primeira fase e apontei logo dificuldades na execução de alguns exercícios por dificuldades na interpretação dos gráficos coloridos. Os professores, ao saberem desta situação, contactaram previamente à realização do exame o Secretariado de Exames. No próprio dia do exame, o Secretariado de Exames contactou o Agrupamento Escolar de Setúbal para obter garantias e esclarecimentos. A única garantia e esclarecimento obtido ao telefone foi: se existir gráficos coloridos, o Colorado vai lá estar. O Secretariado não conseguiu fazer mais nada, senão aguardar. Após ter iniciado a prova, deparei-me com o gráfico que Vossas Excelências observam neste momento. Como podem observar, o Colorado, sistema que através de símbolos identifica as cores, estava apenas presente nas legendas. O que o Colorado me diz é que na figura em questão estão presentes várias cores distintas, mas no entanto, eu apenas observo três. E foi exatamente o seu problema que enfrentei até ao final do exame. Mais gráficos, mais figuras, onde o Colorado se apresenta exclusivamente na legenda. Isto, senhores deputados, não é uma medida adaptativa suficiente para um aluno daltónico. Neste caso, existir Colorado ou não existir ia dar ao mesmo. Como se isso não bastasse, na figura que observam agora, poderão reparar que existem duas cores distintas com o mesmo código de cor. Por sinal, essas cores distintas são iguais para mim, apenas descobri a posteriori junto do amigo quando tentei arranjar uma solução que Vossas Excelências observam neste momento. A utilização de códigos de cores iguais impediu-me de apresentar uma solução eficaz, como observam. Posteriormente a toda esta situação, no início de 2026, contactei o professor Miguel Neves, responsável pela criação do Colorado e Colorado Social, que me indicou que era impossível o Colorado prever todos os milhões de tons de cores e que, neste caso em específico, a responsabilidade recai na entidade que organizou desta forma os códigos de cor, nomeadamente o IAV. Mostro agora um gráfico colorido utilizado num teste de História A da minha escola, adaptado para eu conseguir interpretar. Regressando ao dia de exame, quando me deparei com esta figura, contactei de imediato o professor vigilante, onde este, de acordo com o protocolo, contactou o secretariado. O secretariado, ciente já da minha situação, contactou o agrupamento escolar de Setúbal, que a única resposta que conseguiu dar foi: pedimos que aguarde, iremos contactar o presidente do agrupamento. Após este contacto, a resposta que chegou foi totalmente ineficaz. Alegaram que o aluno, eu, não sabia interpretar o código colorado, algo que nunca foi mencionado, e que não sabiam o que fazer. Esta resposta demonstra claramente a ausência de protocolo nestas situações, senhores deputados. Ainda, o Júri Nacional de Exames foi contactado após uma segunda explicação por parte do secretariado. A resposta que chegou desta entidade foi igual: não sabemos o que fazer. Nunca aconteceu. Com esta ausência de protocolo, senhores deputados, foram 3 horas sentados numa sala, sem solução e sem igualdade. Foram 3 horas onde, para além do stress normal da realização de uma prova final nacional, adiciona-se a ansiedade de deixar cerca de 5 perguntas por responder por algo que eu não tinha culpa nenhuma. Após essas 3 horas, foi recomendado por parte do agrupamento a elaboração de um relatório diário de ocorrência, que mais tarde foi criticado por conter informações que não devia, nomeadamente as perguntas a que eu não respondi. Até aqui já estabelecemos a falta de protocolo. Agora estabelecemos a falta de comunicação e concordância entre entidades. No dia 5 de agosto, a quando a saída das notas, solicitei a consulta do exame, ao que foi possível apurar a ausência de 4,5 valores na nota final. É grave, muito grave. Numa altura em que o acesso ao ensino superior é realizado à mínima décima, se não à mínima centésima, a perda de 4,5 valores é grave. 2 dias depois, dia 7 de agosto, realizámos uma exposição de motivos às seguintes entidades: IAV, Júri Nacional de Exames, Direção-Geral de Educação, Agrupamento Escolar de Setúbal e Ministério de Educação, Ciência e Inovação. O IAV, como poderão observar, respondeu logo no dia a seguir, delegando a situação para o Júri Nacional de Exames. O Júri Nacional de Exames, por outro lado, no dia 3 de setembro, respondeu à nossa exposição de motivos, alegando que quem produz as provas é o IAV e, por esse motivo, seria de responsabilidade dos mesmos. Mais tarde, dia 14 de setembro, contactámos a Inspeção-Geral de Educação, ao qual nos responderam prontamente no dia 16 de setembro, onde explicaram, com todo o detalhe, como observam, o processo de seleção das figuras e de utilização das medidas de adaptação. No entanto, confrontados posteriormente com exemplos concretos da falha desse mesmo processo, não voltaram a responder. Até à data de hoje, mais nenhuma entidade se manifestou aos nossos pedidos. Durante a detalhada explicação por parte da Inspeção-Geral de Educação, pode ler-se múltiplas vezes que o exame apenas está adaptado para o tipo de daltonismo deuteranopia. Ainda se pode ler que os esportes são analisados por parte de um software que evita que os gráficos apareçam com cores ou tons de cor semelhante. Se assim foi feito, o que falhou desta vez? Pois é claro que este software não previu o meu caso. Explico já o motivo, senhores deputados. Graças a um trabalho universitário protagonizado por 6 alunos do 3º ano do curso de Gestão de Lazer e Animação Turística da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, o projeto Outros Olhos, Outras Cores explora o mundo do daltonismo para pessoas não daltónicas. Com isto, pretendo agora mostrar os diferentes tipos de daltonismo. Deuteranopia, à vossa esquerda, tipo mais comum que resulta da dificuldade de percepção e distinção dos tons de verde, tipo referido na resposta da inspeção. Acromatopsia, tipo mais raro e extremo, resulta na ausência total de percepção de cores. Tritanopia, tipo ao qual eu possuo, resulta na dificuldade de distinção entre os tons de azul e amarelo. E protanopia, tipo que também possuo, resulta na dificuldade de percepção e distinção de tons de vermelho. Em suma, senhores deputados, dos 4 tipos existentes de daltonismo, apenas um está abrangido pelas medidas de adaptação do IAV. Podemos chamar isto de inclusão? Acho que não. Divulguei a minha situação em 2 vídeos publicados em ambas as redes sociais. Dada a adesão do primeiro vídeo ter sido acima das expectativas, decidi, após reflexão, criar uma petição dirigida à Assembleia da República que me permitiu estar aqui hoje a expor esta situação. Durante a divulgação do meu caso, percebi uma coisa, senhores deputados. A frase "nunca aconteceu" era falsa. Apresento agora aos senhores deputados relatos de outros estudantes, daltónicos, igualmente prejudicados, como eu. Casos que remontam aos anos de 2021 até 2024, 2025, se contarem com o meu caso. E não foi só na disciplina de Geografia A. Biologia também foi alvo destes problemas. Numa conjuntura onde 9% da população portuguesa, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, é daltónica, pelo menos diagnosticada, era muito difícil que o meu caso fosse único, e as redes sociais vieram a comprová-lo. Se a situação até agora não era grave, creio que temos indícios para acreditar que o passou a ser. Quando desde 2021, alunos são prejudicados em provas nacionais por uma condição médica genética. Ainda mais grave se torna quando alunos reportam a situação, é-lhes dada a razão, e passados estes anos todos, ainda não mudou nada. como é o caso de Gonçalo Rebelo, no canto inferior direito, que falou, fez queixa, deram razão e depois o mesmo volta a acontecer após 4 anos. Ignorância? Talvez. Mas tem de ser resolvido. E é por isso que hoje me apresento aqui, na 8ª Comissão Permanente da Assembleia da República, para pedir à entidade reguladora dos órgãos públicos que averigue esta situação e coloque um ponto final nestas injustiças que prejudicam constantemente os alunos em Portugal. Ao longo deste tempo, tenho-me reunido com os diversos grupos parlamentares que me estiveram dispostos a ouvir. E aquilo que retirei de todas essas reuniões foi o seguinte. Este problema é desconhecido para o público geral. Também apercebi-me disso quando partilhei o sucedido nas redes sociais e na televisão portuguesa. Exponho aqui também a segunda parte deste problema. Sim, senhores deputados, se achavam que o problema era só este, estão bem enganados. Após a admissão da tal petição que criei, aqui nesta comissão, foi pedido esclarecimento a algumas entidades, onde das quais apenas responderam o IAV, Educa, o Ministério de Educação, Ciência e Inovação e a Comissão Nacional Escolar. Tenho de admitir que fiquei surpreso por o Júri Nacional de Exames não ter sido solicitado para tal. Quando estes estiveram envolvidos e não foram capazes de arranjar uma solução eficaz para o meu caso. Concentremos-nos agora no documento que o Educa disponibilizou na página da petição. Poderão ler a sublinhado, e iria requisitar depois a passagem dos papéis que eu tenho aqui, as mesmas imagens onde eu sublinho, e pode-se ler, situação de difícil aceitação, tendo em consideração que nem a escola, nem o encarregado de educação do aluno, através da escola, sentiram a necessidade de indicar ao Educa qualquer pedido de adaptação mais específico da prova. Custa-me acreditar que uma entidade pública esteja a duvidar de um diagnóstico médico. Relembrar que o atestado que trago aqui hoje foi partilhado a todos os grupos parlamentares, nomeadamente às instituições também. Relembro também aos senhores deputados que a frase que acabei de ler é totalmente descontextualizada e, aliás, contra protocolo. Como se pode ler ainda na parte destacada do artigo 11.1 do Guia de Adaptações para Exames Nacionais do Júri Nacional de Exames para o ano de 2025, não sendo necessária a solicitação de aplicação de adaptações ao processo de avaliação nas plataformas do JNE. Ou seja, o IAV Educa diz que deveríamos ter requisitado medidas de adaptação, mas um documento exclusivo para tal indica-nos que não temos de o fazer. Em que ficamos, senhores deputados? Continuando, podem ler-se no documento do IAV expressões como um aluno daltónico, por sua vez, poderá não identificar essas cores como tal, mas será capaz de distinguir dois tons desde que estes sejam suficientemente diferenciados. Agora pergunto, o que define suficientemente diferenciados? Ainda pode ler-se, assinalada a roxo, tonalidade claramente distinta do azul associado ao alto tâmega, que apenas tinha uma cor, a verde, com tons contrastantes, um mais claro e outro mais escuro, que facilita a distinção visual. Resumindo, para acrescentar ao facto do IAV alegar que estou a mentir, e peço desculpa à expressão, mas temos que colocar as coisas como são, ainda ditam o que é fácil ou não de distinguir. A pergunta que fica é, como é que alguém que não é daltónico diz a quem é daltónico o que é fácil ou não? Ainda, no final do documento, o IAV declara que a prova estava baseada na interpretação da informação geográfica, subentendendo que esta está nos gráficos, até porque nas perguntas não estavam. Da análise de legendas e mobilização de conhecimentos. Ora, aqui entramos noutro ponto. Se eu não conseguia tirar informação dos gráficos, era obrigado a mobilizar os meus conhecimentos, situação que operacionalizei de acordo com o programa em vigor. Mas ainda assim, visualização gráfica era necessária. Gráficos esses que fiquei impossibilitado a interpretar. Já pelo contrário, todos os meus colegas e alunos que realizaram aquela prova e não eram daltónicos, tiveram possibilidade de suporte. Algo que eu não tive. O Ministério de Educação, Ciência e Inovação, na sua resposta, indica exatamente o que o Educa informou, adicionando o facto que é o Júri Nacional de Exames que trata das medidas de adaptação e reforça ainda o facto de os itens centram-se na interpretação quantitativa e conceptual da informação apresentada, não dependendo da correção das respostas da mera distinção cromática. No começo do meu discurso, senhores deputados, mencionei o artigo 13 da Constituição da República Portuguesa, ao qual estabelece o princípio de igualdade, princípio base para a nossa sociedade. Só nesta última parte, acabei de comprovar como esse princípio foi violado. A expressão é mesmo esta. Os outros tiveram, eu não. Logo aí, não houve igualdade de oportunidades e a oportunidade ao acesso ao ensino superior também ficou condicionada. Gostaria de levantar a seguinte questão para reflexão, senhores deputados. Hoje, alguns dos deputados presentes estão a ouvir pela primeira vez tal situação. Isto porque tive a coragem e a persistência que muitos não tiveram. E decidi lutar por algo que não achava estar errado. Muita gente não o consegue ou simplesmente não o quer, mas lá por isso não acontecer, não quer dizer que as pessoas deixam de ser prejudicadas. Hoje fui eu. Amanhã pode ser outro. No passado, foram tantos. A pergunta que eu faço é, no futuro, quantos serão? Por isso, senhores deputados e respectivos assessores, deixo aqui um apelo. Que a Constituição se faça cumprir. Que o Decreto-Lei 54/2018 se faça cumprir. Orgulhamos-nos da nossa educação que esta é inclusiva. Mas será que podemos afirmar tal coisa quando nestes pequenos pormenores a inclusão falha? A igualdade falha? Algo que se demonstrou ao longo do processo todo foi a recusa de assumirem responsabilidades. Não venho cá pedir responsabilidades a ninguém. Não venho pedir que alguém assuma que errou, porque isso não me traz nada. Até porque se fosse à procura de responsabilidades, senhores deputados, estaria num tribunal e não na Assembleia da República. Não venho pedir que a minha nota volte. Assumi que a perdi, assim que fui impedido de pedir a reapreciação. Venho a esta comissão, sim, pedir o seguinte. A criação de um protocolo para estes casos. Instrução dos agrupamentos de como agir e o que fazer quando estas medidas falham, como falharam. A adaptação do sistema em uso. O Colorado é um sistema incrível para um daltónico, mas foi claramente mal utilizado. E ainda peço a revisão do Guia de Adaptações para Exames Nacionais do Júri Nacional de Exames, de forma a que revejam as medidas de adaptação para alunos daltónicos. E como se pode fazer isso, senhores deputados? Fácil. Nem que se regresse aos tempos antigos e os gráficos passem a ser caracterizados por bolas, linhas, tracejados, etc. Demonstrei aqui na comissão dois exemplos alternativos. Um, que necessita da correção devido à má aplicação do colorado, e outro, que já funcionou e apenas carecia de um melhor cuidado na elaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado, David. Meus parabéns pela tua intervenção e pela tua postura cívica. Sabemos que, do ponto de vista pessoal, penso que não haverá nenhuma alteração à tua nota, infelizmente, pelo menos a partir daqui, mas a tua postura como cidadão e como, enfim, interessado neste problema que pode beneficiar outros, é de realçar e que eu apresento aqui em exercício desta um deputado colaborador aqui desta Comissão do Parlamento, queria dar-te os parabéns pela tua postura cívica e coragem também. Eu passaria agora a palavra de imediato à senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradeço também aos grupos parlamentares permitirem que eu faça a intervenção no início, porque tenho outra comissão a seguir. E também começaria por dar os parabéns ao David, à família que o apoiou e também por conseguirem mobilizar outras situações que a assinatura da petição mostra que é um problema que deve ser abordado e tido em conta. E a petição que nos trazem, de facto, documenta uma experiência legítima de dificuldade numa prova de geografia e, sobretudo, uma lacuna processual que não pode ser ignorada. Eu reconheço integralmente a fundamentação legal apresentada pelos peticionários e assegurada pelo Decreto-Lei 54/2018 e as obrigações de acessibilidade e de respeito pelos direitos educacionais dos alunos com limitações visuais são claras. O caso relatado, em que um aluno daltónico se viu impossibilitado de responder adequadamente a uma pergunta por falta de suporte apropriado e ao qual foi negada a possibilidade de reapreciação, revela um duplo problema: a insuficiência das medidas vigentes e a ausência de protocolos reativos quando situações excepcionais ocorrem. Eu fiquei perplexa quando foi relatada a atitude dos professores vigilantes, da própria direção e do Júri Nacional de Exames, que perante uma situação fácil de resolver, dois tons de azul, um mais claro e um mais escuro, que no colorado significa um tom apenas, poderia fazer-se aqui resolver o problema de uma forma muito prática e sem violar o dever de vigilância e de coordenação da vigilância do exame, mas que na altura tentou-se, se calhar, levar tudo de uma forma exageradamente protocolar e não se resolveu a situação que estávamos a viver. O Educa defende que o Código Colorado está implementado e que os suportes foram concebidos com contraste adequado. Essas afirmações podem ser tecnicamente corretas, contudo, o comportamento do sistema em situação real, a impossibilidade do aluno responder em igualdade de circunstâncias, é mais relevante que as intenções de design. A afirmação de que nunca tinha acontecido revela uma falta de preparação institucional para situações em que a ferramenta disponível não corresponde às necessidades concretas. As três reivindicações dos peticionários são, porém, apropriadas e, por isso, a primeira, que pedem garantir acessibilidade visual efetiva, o que pode incluir revisão dos padrões de contraste, modelos de visualização alternativos ou sinalização antecipada quando figuras coloridas são críticas. O Educa deve fazer testes com utilizadores daltónicos reais, não apenas com aplicações especializadas. Em segundo lugar, pedem que se criem protocolos claros e disponíveis no próprio exame. Se uma questão não puder ser respondida por falta de acessibilidade, deve haver um mecanismo imediato de reapreciação que não dependa de classificações posteriores ou de execuções ou de exceções políticas. E em terceiro, a formação de vigilantes e docentes é essencial, porque perante o constrangimento que se viveu, os vigilantes parece que não tinham ferramentas nenhumas para solucionar um problema que seria fácil de resolver, mas que por receio entenderam que não deviam tomar qualquer atitude. Eu reconheço que o Estado tem investido em adaptações, mas a inclusão verdadeira não é apenas disponibilizar formatos genéricos, que não responda ao problema que os peticionários aqui nos trazem. É garantir que nenhum aluno seja invisível no sistema. E, por isso, acompanhamos as preocupações que nos trazem e tudo faremos para que estes problemas sejam ultrapassados de uma forma consensual para que nenhum aluno passe por uma situação dramática como esta que aqui nos foi trazida. Obrigada ao David e aos peticionários.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria então agora, aliás... Seria agora a intervir, portanto, Sr. Deputado Inês Barroso, faça o favor de me substituir aqui na mesa. Muito obrigado. E faça o favor de me controlar o tempo, está bem? Agradeço-me que chama a atenção.
Então, muito boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Esclareço a família de que apenas trocamos porque o senhor deputado que está a conduzir a reunião neste momento vai fazer a intervenção, porque ele é o deputado relator desta petição e tem acompanhado o assunto e, portanto, eu vou só substituí-lo nesta parte. Quero cumprimentar a família Bandeira e, nomeadamente, o David, coadjuvando o meu colega Joaquim Barbosa para o felicitar pelo seu exemplo de cidadania e pela coragem de vir partilhá-lo com tudo e com todos, para que uma situação semelhante para si nunca mais aconteça, mas também que uma situação semelhante para outros colegas também nunca mais volte a acontecer. Muito obrigada por ter vindo. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa e tem 5 minutos, Sr. Deputado, para... 3. Para o efeito, obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, caros peticionários, depois de ouvir aqui... A intervenção do David, muita coisa ficou esclarecida e algumas perguntas que eu tinha que fazer praticamente não seriam tão necessárias. De qualquer das maneiras, vou inserir algumas delas, no sentido de saber mais alguma coisa, se pormenorizar mais alguma coisa e se quiseres ir mais longe do que foste, estás a favor. Mas aqui é um dado de facto que também gostaria de que fosse aqui focado, que são a posição destas entidades, quer do Ministério da Educação, quer da Educa, quer do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação disse basicamente que o problema tinha a ver com, ou seja, quem o tinha que resolver seria quem supervisiona, quem fiscaliza a questão dos exames nacionais, quem trata destas questões, portanto, seria as outras duas entidades, e também dizia que queria assegurar a igualdade de prioridades entre todos, que devia ser importante. No fundo, falou sobre o assunto, achou que era importante, mas depois está ao lado da decisão. Depois temos as duas entidades, como o Ministério da Educação e a Educa, que parece-me a mim que confluem mais ou menos na mesma posição. E daí eu queria saber mais alguma coisa da tua parte, estando numa posição imparcial, portanto não estou a dizer do lado deles o que deixes de estar, mas tendo uma posição imparcial, eu gostaria de saber exatamente que aprofundasse um bocadinho mais as coisas, nomeadamente confrontando com alguns argumentos de parte destas duas entidades. A primeira coisa que gostaria de saber. Era se, a partir do consentimento deste caso concreto, se pode tirar as conclusões plasmadas e que servem de suporte ao objetivo da petição. Ou seja, se é a questão da petição que tem que ser geral e obrigatória, não seja individualizada, que seja uma situação que pode ser concreta, mas que abarque todos, se, a partir deste caso concreto, se pode efetivamente tirar as conclusões que servem, que estão na petição. O segundo aspecto que eu gostaria de saber é se entendes que os objetivos da petição estão corretos, são objetivos, lá está, se têm o tal caráter geral, e são aplicáveis a todos na mesma situação, e também se correspondem exatamente à resolução deste caso concreto, e que pode ser concreto, mas não quer dizer que não seja abrangido por muitas pessoas. E, portanto, a minha posição aqui é mais de ouvir do que falar, como tinha dito, mas também gostaria que, e fazendo um bocadinho de advogado de diabo, entre aspas, e aproveitando a tua presença, gostaria também que pronunciasse sobre mais 3 ou 4 questões. Primeiro, esta situação era previsível durante... Falaste um bocadinho disto, mas agora repetirei outra vez. Esta situação era previsível durante o ano letivo, ou seja, seria previsível que isto poderia acontecer no exame. Na primeira fase do exame aconteceu alguma coisa parecida? Eu acabo já, finalizado já com o seguinte. A distinção cromática seria indispensável face à questão da leitura textual e numérica? E basicamente é isto, e muito obrigado pela tua intervenção, e mais uma vez meus parabéns pela coragem e pela capacidade que demonstraste aqui. E porque isto de perder 4 ou 5 pontos de valores numa prova que é essencial para o ensino superior é uma coisa que dói. E dói, dói-me a mim, dói a todos, e acho que também deve dar a toda a sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Trocamos novamente.
Em nome do deputado relator, peço desculpa aos seus deputados pela posição do deputado Joaquim Barbosa, que encheu 30 segundos ao que devia, mas enfim, que são algumas contingências. E, portanto, passo-lhe a palavra ao seu deputado Rui Cardoso. Faz favor, seu deputado. 3 minutos, com uma tolerância.
Não, sim, obrigado, senhor deputado relator Joaquim Barbosa. Gostava de cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui presentes e uma saudação muito especial ao David e à sua família por aqui estarem mais uma vez neste dia com a luta de coragem e persistência, como dizias ao início, que é isso mesmo. Mas, de facto, é de coragem e persistência que se fazem as lutas. Muitas vezes enfrentando barreiras institucionais, enfrentando silêncios, enfrentando ausências, enfrentando quem diz que o teu caso é um caso singular, é um caso único, que podes repetir as provas no ano a seguir e que, desvalorizando ao fim e ao cabo uma situação que não é única, que não é nova e que de facto não queremos que se repita. E portanto, a primeira palavra que o Chega hoje aqui tem para te dar é de incentivo e de valorização e de agradecimento por não teres desistido e por teres avançado não só com contactos junto dos grupos parlamentares, mas também com a institucionalização de uma petição que hoje é aqui alvo de audição na Assembleia da República e que terá naturalmente o devido tratamento enquanto reivindicação e enquanto fator de adesão e de reivindicação daquilo que é um problema concreto, legítimo, real e que tem que ser resolvido. Eu gostava de confessar aqui uma coisa. Eu, esta segunda-feira, estava no Alentejo. Eu sou vereador numa Câmara Municipal no Alentejo e estava em conversa com umas pessoas. Estamos a muitos quilómetros de Lisboa, esta história que eu vou contar. Estava a contar que ia ter uma audiência convosco esta semana sobre as questões do daltonismo e das implicações do colorado nos exames nacionais. E foi-me transmitido por um jovem também, que tinha sofrido exatamente os mesmos problemas e que tinha encontrado eco naquilo que tinha sido o teu relato quando foste fazer a reportagem à televisão. E daqui a importância, muitas vezes, que nós nem conseguimos tocar, que não é para nós tangível, que nós não conseguimos sequer perceber o impacto que isto tem quando demonstramos que o nosso problema, afinal, já não é só nosso, mas é de tantas pessoas que no seu silêncio vivem as mesmas questões, as mesmas dificuldades, se debateram com os mesmos problemas e não tiveram forma de os resolver. Tiveram que viver com eles no seu silêncio, seguindo as suas vidas, muitas vezes prejudicados, com impactos no seu aproveitamento escolar, com impactos no seu futuro académico, com impactos nas escolhas que fizeram um dia para o ensino superior. E, portanto, mais do que questões que não as tenho, que estou perfeitamente sensibilizado com o caso, que também tiveste a oportunidade de nos reportar, gostava, por um lado, de saudar mais uma vez esta coragem, esta determinação em agir e em fazer valer razões que são muito válidas e, sobretudo, deixar aqui um voto de solidariedade para com esta questão, deixando também aquilo que é o nosso desejo e a nossa determinação de se resolver esta questão e de se encontrarem soluções que sejam perfeitamente compagináveis com aquilo que é a exigência do exame nacional. institucional, mas que também garantam a acessibilidade e a plena inclusão de todos aqueles que têm características que, do ponto de vista pessoal, necessitam para o exercício, para a realização dos exames nacionais, de ter estas características. Dizer que vou ter que me ausentar também, como a senhora deputada Filipa Pinto, para outra reunião, mas ficará aqui o meu colega e estamos sempre à distância de um contacto telefónico ou por e-mail naquilo que podemos ajudar. Como sabem, aqui estamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cardoso. Passarei então agora de imediato a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, à Sra. Deputada Sandra Lopes. Faça favor, três minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quero começar por saudar os peticionários que trazem a esta Assembleia uma questão que é, no essencial, uma questão de justiça e de igualdade de oportunidades. Importa, desde logo, reconhecer o nosso ordenamento jurídico já consagra princípios robustos em matéria de educação inclusiva, nomeadamente através do Decreto-Lei 54 de 2018, e que existem orientações técnicas que admitem adaptações a instrumentos de avaliação externa, incluindo em situações que envolvem a percepção das cores. No entanto, o que esta petição evidencia com particular clareza é uma dissonância entre o quadro normativo e a concretização na prática. O caso relatado não decorre de uma ausência total de enquadramento, mas sim de três fragilidades que importa sublinhar. Em primeiro, a insuficiência de soluções técnicas disponíveis, como o sistema Colorado, quando aplicadas em contextos concretos de avaliação, nomeadamente em itens de leitura de imagens ou de mapas. Em segundo, a ausência de protocolos operacionais claros no momento da prova, o que deixa os alunos e os vigilantes sem capacidade de atuação perante a falta de resposta do Júri Nacional de Exames. Em terceiro, a rigidez dos mecanismos formais que impede a correção de situações e iniquidade após a realização da prova, mesmo quando o prejuízo é evidente. Ou seja, não estamos apenas perante o problema de desenho das provas, mas também da antecipação de preparação e de resposta do sistema. Este ponto é particularmente relevante. Um sistema de avaliação nacional não pode depender da eventualidade de exceção, tem de estar preparado para garantir de forma consistente que nenhum aluno é penalizado por uma condição que é conhecida e identificável. Acresce que as soluções propostas pelos peticionários são, do ponto de vista técnico, razoáveis e compatíveis com o rigor das provas, nomeadamente o recurso a padrões, a símbolos ou outras formas alternativas de codificação visual, que são já práticas consolidadas em diversos contextos educativos. Assim, mais do que criar um quadro totalmente novo, aquilo que esta petição nos interpela é a necessidade de tornar efetivas, explícitas e operacionais as medidas de inclusão já previstas, garantindo a sua aplicação uniforme em todo o processo de avaliação externa. Eu termino com algumas questões, a primeira das quais não ficou exatamente clara para mim, eu sei que reclamou às entidades competentes a sua situação, mas não, acabei por não perceber se recorreu da avaliação da prova, alegando a incapacidade de resposta, porque normalmente o que acontece nestes casos é que é aplicada a cotação máxima quando a questão não está bem colocada ou não há condições para que ela possa ser respondida corretamente. Colocar também a questão se na primeira fase também teve esse tipo de problemas e se para além do David, a própria escola também fez algum reporte ao IAV e só obteve alguma resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Lopes. Passarei de imediato a palavra à Sra. Deputada de Iniciativa Legislativa, Teresa. Então, assim, um bocadinho rápido, temos às 15 horas um plenário com a presença do Presidente do Parlamento Ucraniano, portanto, teríamos sempre os mesmos pedidos. Sim?
Só acrescentar uma pergunta, se o Presidente me
faz favor, faz bem tempo, faz favor.
Perguntar ao David se também pediu a ajuda de um professor de leitor ou se lhe foi facultada essa possibilidade para superar a dificuldade na resposta.
Sra. Angélica Teresa, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar os senhores peticionários e principalmente o David, és uma força da natureza, vais ser o que quiseres no futuro e acho que só podes ser um orgulho desmedido da tua família, porque perante um embate de um Estado inoperante, isto é o dia-a-dia da Iniciativa Liberal, é um Estado que, mesmo perante reclamações, parece que é uma lentidão a resolver aquilo que deveria ser tão óbvio, tu infelizmente tiveste este embate e portanto não te quero dar os parabéns pelo embate, porque o normal seria estar resolvido quando o primeiro caso apareceu e tu te paraste com inúmeros casos e o que torna tudo isto ainda mais frustrante. E, portanto, quando tu perguntas no futuro quantas pessoas é que terão que passar por isto, terá que ser zero, porque isto vai ter que se resolver o mais depressa possível. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, isto é o primeiro ponto, e fica aqui o compromisso da Iniciativa Liberal, no sentido de, e acho que será o posicionamento de todos os partidos, quer dizer, isto tem que ser resolvido, isto não faz sentido nenhum manter-se no tempo. Eu estava a pensar, era aqui noutra questão, que é o que me está a assolar, que é, estares a dizer que perdeste a pontuação e, portanto, estás a ser penalizado no teu percurso académico. E deste o exemplo daquele outro jovem, do Gonçalo Rebelo, que também perante uma queixa que apresentou e junto da entidade, a entidade reconheceu o erro. Portanto, há aqui uma jurisprudência. E aquilo que eu gostaria de saber é se há aqui alguma forma, ou se isto foi colocado, ou se alguém te disse alguma coisa, relativamente a uma forma de compensação. Tu foste prejudicado, não foi por culpa tua, foi por culpa do Estado. Qualquer entidade, no nosso dia-a-dia, com culpa própria, não é? Se vais ao supermercado, vais buscar um produto, está marcado um determinado preço, chegas à caixa e o preço é o dobro, tu reclamas, e a pessoa da caixa é obrigada a cobrar-te o preço que estava marcado na prateleira. Isto é o princípio de compensação de um erro que não tem a ver com a pessoa diretamente, tem a ver com a entidade que está a prestar um serviço. E, portanto, nós somos altamente defensores que o Estado assuma as suas falhas. Isto é uma falha, independentemente agora de quem é a culpa, isso pouco importa, é uma falha do Estado. E, portanto, saber se há aqui, ou se houve aqui, abertura para que esta falha que não é tua, e para a qual tu alertaste em devido tempo, pode vir a ser compensada. Porque isto parece-me da mais elementar justiça. E, mais uma vez, muito obrigada. És uma força da natureza e és uma inspiração.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Caro David Bandeira, faça favor, 5 minutos.
Muito obrigado novamente pela palavra. Irei responder brevemente às perguntas. Irei responder em grupo, porque tanto o grupo parlamentar do PS e dele perguntaram a questão de alguma forma de compensação. Não, não é possível. Logo, quando eu entreguei a prova, foi-me dito que eu não conseguia pedir reapreciação, como eu referi, devido à norma 12 da Direção-Geral de Educação, que não permite eu alegar uma condição médica durante o exame, nem uma condição médica prévia ao exame, para eu recuperar essa nota. Portanto, não. A partir do momento que eu recebi a nota, eu soube que não havia possibilidade de recuperar aqueles 4,5 valores, e foi-me dito, posteriormente, quando eu fui à televisão também, o Ministério da Educação assumiu que não seria possível. Depois, a escola fez a queixa através do relatório diário da ocorrência, foi a única forma, mais tarde foi criticada a dizer que não podiam fazer isso. Depois, a situação era previsível ao longo do ano letivo. Qual é aqui o problema? É que, como vimos no artigo 11.1, diz que não é necessário medidas de adaptação porque já o fornecem. O IAV diz para eu pedir mais medidas de adaptação, mas o Júri Nacional diz-me que não. Em que ficamos, senhores deputados? Eu não sei. Eu, como aluno, não sei. A escola fez tudo possível para tentar saber e mesmo assim não conseguiram uma resposta efetiva a dizer que deveríamos ter pedido ou não. Eu desde 2024 que alertei a escola, que eu saiba, a partir de 2025 deixou de ser necessário a apresentação de um atestado médico para comprovar que o aluno é daltónico. Portanto, eles querem o colorado adaptável para todos. E respondendo também à pergunta do grupo parlamentar do PSD, de facto eu acho que a minha petição engloba todos, daltónicos e não daltónicos. Eu acho que uma pessoa que não carece de distinção cromática consegue olhar para um gráfico com tracejado, bolas, quadrados e perceber e fazer a identificação. Porque o problema aqui, senhores deputados, não é o saber que a figura tem azul em vez de roxo. O problema aqui é o saber que o roxo corresponde ao quê na legenda. Foi esse o problema que, por mais incrível que pareça, nenhuma entidade conseguiu perceber isso. O IAV próprio, na resposta, o Ministério da Educação e outras entidades, dizem sempre que o problema era a distinção cromática e que não precisava de saber as cores. O Ministério da Educação diz isso. Aqui a questão, senhores deputados, é que eu não preciso saber a cor. Eu posso fazer um gráfico que está roxo, para vossas excelências é azul, mas se eu vejo roxo e na mesma figura vejo dois roxos, que para mim é o mesmo roxo, que para vocês é azul e outro é outra cor, e na legenda tem identificações diferentes neste momento, correspondências diferentes, eu não consigo realizar essa prova. Depois, também uma pergunta que creio que foi o PS e o PSD que fizeram, os grupos parlamentares. Não, eu não realizei a primeira fase, eu meramente realizei apenas exclusivamente a segunda fase para melhorar a 100% a minha nota interna. Eu fiz foi o exame de primeira fase nas preparações de exame, uma semana antes da execução do mesmo. O mesmo foi executado dia 18 de julho de 2025. Fiz esse exame, vi essas dificuldades, contactei com o meu professor e os meus professores contactaram com o secretariado. É claro que o secretariado, uma semana antes, contactou, não nos deram resposta nenhuma. Horas antes do exame, contactaram e deram a resposta que eu já vos disse, que foi, se estiver o colorado, está lá, porque as provas estavam fixas. E coisa. Creio ter respondido a todo. Eu acho que, também respondendo ao PC, os objetivos da petição são aplicáveis a todos, como já tinha dito. E eu creio que neste momento não se consegue alterar as cores por informação textual. Eu falo isso a história estou habituado a muita informação textual, mas a geografia é impossível, porque para elementos barométricos ou de altitude é muito complicado, só se colocassem lá a altitude, e aí tiraria o carácter interpretativo. Quero só aproveitar os minutos que me sobram para reforçar que, e mais uma vez, esta petição assenta sobretudo na luta pelos direitos dos alunos daltónicos e na procura de uma solução eficaz na realização dos exames nacionais por parte destes. Como já referi, eu não me dirigi a esta comissão para procurar um responsável ou alguém que se responsabiliza. De que me adianta responsabilidades se nada mudar? O que procuro nesta comissão é a mudança. Mudar o sistema atual por um que seja mais inclusivo e eficaz. E se não for possível, senhores deputados? Duvido. Só não é possível se não quisermos. Como dizia Nelson Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. Quem diria que um jovem de 16, 17 anos, após se sentir injustiçado, moveria montanhas para lutar por algo que acha correto? Quem diria que 9 meses após essa injustiça, esse mesmo jovem estaria sentado numa sala da Assembleia da República com deputados da nação a expor essa situação? Quem diria, senhores deputados, que esse mesmo jovem chegaria à comunicação social? Pois bem, talvez ninguém, mas aqui eu estou. Termino o meu discurso com um pedido. Que não ignorem esta situação. Que não o assumam como uma mera petição que deve ser arquivada. Porque acreditem, senhores deputados, que se for preciso daqui a umas semanas, meses ou até anos, voltar a bater à porta da Assembleia da República para arranjar uma solução eficaz, assim o farei. Mas até lá, confiem em vós para a mudança. A parte difícil já eu fiz, senhores deputados. Cabe agora a vossas excelências concluir o que comecei. Muito obrigado.
David, muito obrigado. Não queria encerrar aqui esta audiência sem antes reafirmar aqui a congratulação que tenho pelos, em nome de todos os deputados, pela atitude cívica. Congratular também e dar os parabéns de alguma maneira também aos seus pais, que te acompanham, com certeza deram a força necessária para tomar os passos que tomaste. Com certeza que o Parlamento vai ter em atenção o que foi exposto e as suas posições públicas. E que a breve prazo, com certeza, depois podemos voltar a falar. De todas as maneiras, muitos parabéns e muito obrigado pela tua participação e pela tua capacidade cívica, como disse. Muito obrigado.